Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do Bem Bruxonas, o podcast sobre as coisas místicas que rodeiam o seu mundo. Eu sou a Lígia Helena e tô aqui com a bruxa-mor desse podcast, a astróloga e terapeuta integrativa Masumi Sugnoshita. Fala, Masumi!
Olá!
E também estamos com o Lucas Castilho, que é editor de moda, beleza e astrologia do M de Mulher. Fala, Lucas!
Oi, gente! Masumi, eu tenho uma pergunta antes de começar tudo. Explica pra gente o que é terapeuta integrativa.
É uma pessoa que mistura vários elementos para trabalhar com a pessoa. Ela aborda os problemas, as questões, não só no nível mental, mas holístico, né? Holístico é o todo, então espírito, corpo, mente.
Energias,
exato.
E aí, pode usar várias técnicas, assim.
Exato.
Chiquíssimo.
Chique. Bom, toda segunda-feira a gente tá no ar com um programa novinho em folha. Para ouvir em primeira mão, logo que o Bem Bruxonas vai pro ar, você tem que assinar a gente onde você ouve o seu podcast ou seguir onde você prefere ouvir. Então, a gente tá no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Cast, no site do M de Mulher e no YouTube. Então, segue a gente para toda segunda-feira ouvir o programa novo. Essa semana, a gente vai sair um pouco do tema de astrologia, mas não desligue ainda, porque vai ser muito bacana esse programa. A gente vai falar sobre pedras, cristais e rituais de proteção. A gente tem recebido muitas mensagens de ouvintes perguntando sobre isso. Na semana passada mesmo, a gente respondeu uma pergunta sobre proteção energética. Acho que todo mundo quer um pouquinho de proteção e gosta dessas coisas. Então, hoje o tema são pedras, cristais e proteção energética. Masumi, por que que você, astróloga, também entende de pedras e cristais?
Porque toda pessoa que estuda, não toda, vai, mas as pessoas que estudam sobre temas mais ocultos, elas gostam de vários assuntos, né? Eu estudei, tipo, muita coisa, não só astrologia, né? Porque tudo tem uma ligação uma com a outra. Eu estudei radiestesia, e radiestesia é um estudo sobre as vibrações energéticas das coisas.
De tudo, assim?
De tudo. E as pedras são uma delas. Radiestesia é utilizada para procurar minérios, água, petróleo.
Ah,
sabe?
É?
Também, é. Então, você já tinha nos desenhos animados, assim, que eles ficavam usando, tipo, uns…
uns negócios pra procurar moeda no deserto.
É, tipo… Né?
Você já achou petróleo, Masumi?
Já.
Sério?
Tipo, é isso. Não. Então, você pode procurar água, assim, né, fonte de água pra fazer poço e tal, com radiestesia. Você pode mensurar a energia de objetos, de pedras, inclusive, e emitir energia. É tipo bruxaria mesmo, assim.
Uau!
Tipo, dava, por exemplo, saber se tem um fantasma numa pedra?
Um fantasma
daria,
numa
sim.
pedra?
Daria, sério?
Daria, sério. Radiestesia é muito louco.
Energias, né?
Sim.
E aí, assim, tem pedras que são… algumas pedras são mais poderosas que a outra? Ou, tipo, o mármore da pia lá de casa tem energias e… enfim.
Então, pedras são que nem pessoas.
Que nem pessoas?
Eu vejo as pedras como as minhas amigas.
Ah.
É assim, não tem uma pessoa melhor que a outra. Mas tem características, qualidades que combinam mais com algum tipo de situação ou outra, né? Então, aqui, eu trouxe umas pedras aqui pro pessoal. Mas uma turmalina, ela não é mais poderosa que uma ametista. Ela tem…
suas características.
É, diferentes. E no caso do mármore da pia… porque eu tava pensando nisso.
Daquele granito.
O granito. O granito é uma mistura de quartzo. Tem vários minerais lá. Quartzo é o rosa quartzo, por exemplo.
Ai, amo.
E o mármore tem calcário, né? Tem cálcio bastante na composição. Então, eu não sei… a qualidade do mármore. Mas eu já ouvi falar que eles harmonizam o ambiente, assim. Que eles tranquilizam, sei lá.
Por isso que quando você faz uma festa em casa, todo mundo quer ficar na cozinha.
Fica na cozinha lá, apoiado na bancada.
Os ricos gostam de mármore.
É a energia da bancada da cozinha. Como é que funciona isso? Uma soma de a energia das pedras, assim. Como é que a gente pode usar as pedras a nosso favor, né? Sempre.
A pedra é uma das ferramentas que a gente tem, tá? Eu acho que assim, a ferramenta número um sempre é você e a sua postura mental, como que você enxerga o mundo, né? Então, você por dentro estar bem. Para mim, essa é a ferramenta número um.
tá? Ixi, mas isso é bem difícil, hein?
É.
É, mas a pedra não dá uma ajudinha, não?
A pedra pode te ajudar a lembrar, né? Por exemplo, de quando você olha para aquilo, pô, a rosa quartzo tá ligado ao amor, é tipo, mas aquele amor não de estar apaixonado, aquele amor é do coração mesmo, assim, sabe? Então, de você olhar, tá brigando com alguém, você vê a rosa quartzo, você lembra, putz.
Rosa quartzo, não posso brigar.
Deixa eu me alinhar com essa energia, né? As pedras, elas têm uma formação, uma estrutura química, né? E aquilo vibra numa determinada vibração.
Uhum.
Você pode achar que a pedra está paradinha lá, cristalizada, mas não tá. Tanto é que, assim, quando você compra uma pedra, um cristal branco, e ele tá claro, né?
Sim.
Transparente. Depois de um tempo, você vê que ela começa a ficar fosca.
E por quê?
Quando ela vai transmutando energia. Né? Então, elas emitem vibração, elas captam vibração. E dependendo da pedra, elas neutralizam. Então,
e quando ela fica fosca, o que a gente faz? Joga fora?
É, quando você sentir que já acabou o tempo da pedra, sabe? Geralmente é quando ela quebra. Você pode enterrar ela no chão, né? Fazer um ritualzinho.
Devolve ela pra natureza.
É.
E tudo isso é bruxaria.
Sim. Não tem outra palavra pra isso.
Vamos pra questões práticas, então, Masumi. É, tem como falar, sei lá, das pedras que são mais procuradas para fins energéticos e para que cada uma é mais indicada?
Sei top 5.
Top 5 pedras.
Você vai precisar de uma para limpar as suas pedras.
Uma pedra que limpa pedras.
É, porque tem vários rituais de limpeza de pedra, né? Você pode, tipo, defumar com incenso, você pode passar em água corrente, banhar na lua, banhar no sol. Tem tudo isso. Só que tem pedra que esfarela, tem pedra que você não pode passar na água ou deixar no sol grosso, por exemplo. Então, tem uma pedra chamada bastão de selenita. Chama selenita, mas tem o bastão de selenita.
Tá.
Que você, ou a cornalina, ou um cristal branco. ou qualquer outro tipo de cristal branco. Eles ajudam a limpar as pedras, tá? Então, você deixa próxima delas. É legal você... Você
trouxe uma, né?
Eu trouxe uma aqui.
Ah, posso ver?
Trouxe aqui o bastão de selenita.
Pode tocar nisso?
Pode. A cornalina.
Olha só.
Ai, que bonito.
O bastão de selenita, a gente vai postar foto depois no nosso Instagram. Mas o bastão de selenita, pra mim, parece uma vela branca, assim, né?
Parece.
Ele, ele tem essa cor...
Não, parece
cor...
uma cana. Sabe, dá vontade de...
É verdade também.
Ele tem uma cor meio branquinha, assim. E tem o tamanho mais ou menos de uma vela dessas que a gente compra pra acender quando falta luz em casa.
É tipo um sal, né? Então, ele é assim, não pode molhar a selenita.
A cornalina, ela é laranja. E a que a gente tem aqui, ela é bem lisinha, né? É tipo um seixo rolado.
É, essa daí é uma pedrinha rolada.
E aí, essas daqui é legal, então, ter. Porque elas limpam a energia das outras pedras,
as outras
é
pedras.
Isso?
E no caso, essa daí, a cornalina tá rolada… Porque você pode ter, tipo, várias pedrinhas pequenas e deixar elas juntas num saquinho, por exemplo. Elas não vão riscar umas às outras.
Uhum. É, rolada é quando fica bem lisinha, sabe, gente? Tipo pedra de fundo de rio, assim.
Não tem… Não muda a propriedade energética de acordo
uma
com…
Uma geóloga.
De acordo com o formato, assim, ah, tá rolado, tá polido, não, tá
a
bruto.
A energia não muda.
A energia não muda.
É só uma questão estética.
É, e praticidade. Você vai aplicar pedra em alguém, né? Tem gente que usa… pedra para terapia. Você não vai usar uma…
Uma pontuda que vai furar a pessoa.
Dependendo da pessoa.
Ok, então essas duas, o bastão de selenita e a cornalina são legais para você ter.
Isso.
Que limpam as outras.
E a cristal, um cristal branco. Ou
tá.
Um cristal branco, tá?
Que isso é tipo um quartzo branco?
É.
Olha só. Gente, eu sou muito geóloga.
Tá.
Onde a gente encontra isso, Masumi?
Tem loja especializada de pedras, se você procurar na internet, assim. Loja de minerais e pedras. Não vou fazer propaganda. É legal...
No caso, tem a loja, né? Tá nos patrocinando.
É legal ir pra uma loja grande, assim, porque eles geralmente extraem de um lugar que seja legal.
É, entendi. Porque eu ia perguntar isso, assim. A origem da pedra é importante,
é.
Né? É, você não recomenda, então, comprar em qualquer lugar.
Não.
Comprar do Hip que vende na Paulista.
É, porque você… Assim, eu não posso julgar o Hip que tá na Paulista lá. Não sei de onde ele tirou a pedra.
Eu já comprei.
Só que, assim, tem pedra que é tingida, por exemplo.
Aham, uhum, tipo, então, pega um cristal branco, põe um roxinho e diz que é uma…
Diz que é uma ametista.
Uma ametista.
Essa ametista não é pintada, gente?
Não, não é.
Não parece, né?
Mas às vezes pode ser, entendeu?
Entendi.
Que também não tem problema. Depois eu falo como você pode usar essas daí. Mas o ideal é você comprar de um lugar onde eles realmente têm, tipo, algum tipo de certificação.
Certificação. E também a gente tem que lembrar que essas coisas são…
Da natureza.
Da natureza, exatamente. Então, algum lugar que faça a extração com responsabilidade.
Exato.
Eu não sei os detalhes do que é uma extração com responsabilidade, gente. Aí é interessante dar uma pesquisada e tudo mais. Mas, de fato, essas lojas maiores, elas têm certificados e tudo mais.
Então, uma pedra de limpeza.
Tá. Tá.
Então, essas daí. Vocês falaram de top 5?
Qualquer uma dessas daí. Um bastão de selenita, uma cornalina ou um cristal branco.
Isso. Aí você vai precisar de uma pedra para energizar o ambiente.
Ok.
Tá. Então, eu recomendo o quartzo rosa ou ametista.
Não precisa ser grande.
Não. Não precisa ser grande. Ó, aqui você tá vendo. Depois a gente mostra na foto, mas o quartzo rosa tem um que tá mais transparente e um outro que tá já fosco. Esse daqui já foi transparente.
É tão bonitinho.
É, o quartzo rosa é um rosa bem clarinho, assim, né? Combina com essa decoração millennial.
É, super.
É quase um rosé gold.
É. E a Masumi trouxe um polido. Como é que chama
e
isso
um
aqui
bruto.
Mesmo? É tipo diamante… lapidado e um bruto, que aí é como se fosse uma pedra que você encontrou na natureza. Não, é só o lapidado, não é um diamante, infelizmente.
E a ametista?
Uma ametista.
A ametista eu trouxe tipo drusa e a rolada.
Aham. Uhum.
Tá.
E as duas energeticamente são a mesma coisa.
São a mesma coisa.
A rolada parece aquelas balinhas gostosinhas, sabe?
Sim.
Não é pra comer a pedra.
Bom, quem come pedra sabe o que tem.
E essas duas, além de ser fofinhas, não é legal deixar no sol, por exemplo. Por isso que eu dou essa dica de ter um bastão de selenita pra limpar a pedra, porque ela perde a cor.
O quartzo rosa e a ametista no sol perde a cor. Então,
tá.
E eles energizam o ambiente
com a vibração de amor, né? No caso do rosa quartzo. E a ametista tá ligado ao signo de peixes, né? Rosa quartzo tá ligado ao signo de touro.
E assim, Masumi, por exemplo, é uma dúvida. Você chegou num ambiente que você tá sentindo que a energia tá um pouco pesada e você tem um rosa quartzo na sua bolsa.
Um quartzo rosa.
É, um quartzo rosa. Obrigado. Se você tirá-lo, você consegue dar uma melhorada no ambiente? Isso funciona ou não?
Eu não costumo interferir nos ambientes em que eu entro.
Entendi.
Tem esse ponto. Então, tipo, se eu sinto… eu pergunto, sabe? Você quer que eu… É muito raro isso, assim, mas… Você gostaria que eu fizesse uma limpeza aqui? Posso? Aí eu peço autorização. Eu
Entendi.
Não acho que você pode chegar nos lugares e já, tipo…
Interferir na energia do lugar.
Chegar com
a
sua barra de selenita, entendeu? Mas, antigamente, eu às vezes carregava alguma pedrinha só pra segurar ela e lembrar, tipo, eu tô protegida, tô ok. Não
Entendi.
Porque a
uma
pedra…
Uma proteção
tá...
pessoal.
Pessoal,
não
é.
Do ambiente.
E não é porque a pedra tá fazendo todo o trabalho pra mim. Porque eu também tô lembrando, tipo, eu tô protegida como pessoa, assim.
E se a gente usa isso, assim, em joia, por exemplo, num anel?
Então,
uma pulseira.
Esses daqui que eu falei desde o começo, eles são super legais, assim, pra você usar como joia, tá?
Tá.
Até a selenita tem, tipo, bastãozinho pequeno, assim, pra você usar como colar.
Que legal.
Né? Esses daqui são bem tranquilos, não tem erro.
Uhum.
Por isso que eu indico esses daqui.
Tá.
Depois? Você vai precisar de uma turmalina.
Ó, a turmalina é preta.
A turmalina é preta. Turmalina é tipo que nem sal grosso, sabe? É coisa que absorve energia negativa.
Parece um pedaço de carvão com um brilhinho.
É um chique, né? Um carvão chique. Né?
É, um carvão muito chique. Parece um carvão que virou pedra, assim, né?
Isso.
Já dá pra fazer o churrasco aí de família.
E a turmalina faz o quê, Masumi?
Ela absorve energia densa, energia negativa.
Olha só, essa aqui vai ficar na minha mão até o fim do episódio. Mentira.
Não. A gente pode tocar nessas pedras?
Pode, pode. Eu não tenho essas…
Tem gente que tem, né, Masumi? Não encosta na pedra. Quando encosta na pedra, depois eu tenho que fazer um ritual de XYZ.
Sim, não, mas também não é nada demais.
Depende do que você acredita.
Tipo assim, por exemplo, saiu de casa… quando eu levar pra casa, eu posso dar um banho de água nelas, talvez. Ou, tipo, deixo um tempinho aqui com um bastão de selenita perto e já…
Já tá tudo
Nossa,
certo.
Nossa, achei chiquíssima essa preta. Vai ser a minha. Qual é?
Turmalina.
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 E depois? A gente já falou de quatro, né?
A turmalina negra… É, são um, dois, três.
Tá.
Esse aqui é o terceiro ponto. Então, okay. A turmalina negra, ela… Tem gente que usa como colar, né? Eu não recomendo.
Não usar… Você não recomenda usar a turmalina negra como colar?
Não.
Porque
ele tem uma energia de… É, energia não, mas ele isola, né? Ele
Entendi.
Te isola. Então, você fica isolado das energias.
Uhum.
Você fica isolado como pessoa.
Isso não é bom.
Não é legal. No caso do colarzinho, não é, tipo, tão tenso assim. Mas na radiestesia, que a gente consegue emitir energia… Você não precisa de um pedaço grande, você pode pegar um pedacinho pequeno, emitir isso para uma pessoa,
uhum.
e ela fica isolada.
Por exemplo, Masumi, que a gente sabe que o nosso ouvinte faz esse tipo de coisa. Ela saiu, foi pra boate…
A nossa ouvinte.
Foi pra boate, bebeu um pouquinho e voltou cheia de energia. Porque a gente sabe que a boate é um lugar cheio
sim.
de energia e todo tipo de energia.
Ah,
e se a pessoa for pisciana, como o ouvinte
da semana passada,
ela vai… Absorver um monte de coisa.
Uhum.
Tem alguma pedra… Essa… A…
Turmalina.
Turmalina. A turmalina, ela faz com que essas energias negativas que a gente traz dos lugares seja neutralizada também?
Então, no caso da balada…
Não tem como.
Talvez seria legal ela, tipo, carregar uma turmalina com ela.
Entendi.
Entendeu?
Nessa Porque situação é legal.
Nessas situações, é que não usar turmalina socialmente todos os dias, né?
Sim.
Entendi.
Mas nesses casos, talvez seria legal. Até pra ela se lembrar disso, pra ela não se misturar.
E
Nossa,
tem...
isso é… Oh, Mara, eu
e
vou
aí
no
chega
bueiro,
em casa,
sabe?
Chega em casa e toma banho com sal grosso.
Entendi.
Bêbado.
Vou lembrar, com certeza.
Sal grosso e tequila.
Vai estar lá, Masumi. Banho sal grosso. Banho
sal grosso.
Mas vem cá, tem diferença também, assim, eu vou usar uma turmalina como colar ou eu vou usar como anel? O fato dela estar perto de um chakra ou de outro?
Sim, faz diferença. Por isso que eu falei, meu… Fica no cristalzinho branco, na selenita, na ametista, no quartzo rosa, porque aí não tem erro.
Uhum.
Pode usar na testa. Não, não coloca a selenita aqui no chakra coronário, porque pode ser muito forte, assim, mas não tem muito erro com essas daqui, entendeu?
Ok.
Aí depois dessa tem. Eu tô falando do kit básico pra você ter em casa, que fica também decorativo, tá?
Kit
eu pensei
básico
nisso.
Da bruxona moderna.
A pirita.
Essa é a minha preferida, gente. Ela brilha de um jeito, vocês não têm ideia.
Pirita com P?
Pirita.
Pirita. Não é birita, é pirita,
pirita,
gente.
Ela é meio dourada, né? Meio dourada, meio prateada. É linda, linda.
Parece meio um pedacinho de ouro, assim.
É,
né?
Parece um Ferreiro Rocher.
Parece um negócio de outro planeta, assim, na minha opinião.
Pensando em
comida,
né?
Mas aqui, é assim, ó. Aí a gente já entra na… Quais energias eu gostaria de emanar na minha casa? Então, isso daí tá ligado à prosperidade.
Eu ia falar isso, a energia da riqueza
Exato.
É isso pra mim. Olha!
Né? Então, você vai ter,
Muito
tipo…
Chique.
Coloca a turmalina negra lá, na entrada da sua casa. Né? Tipo, você tem uma mesinha, deixa lá na entradinha. Aí, você deixa os cristais brancos junto com um ametista ou o quartzo rosa… E a pirita, tipo, numa tigelinha, assim, sabe? Porque um vai… A ametista transmuta energia e emana uma energia de amor. A quartzo rosa, tipo, emana energia de amor também. E o cristal branco vai ajudar, tipo, limpar, tá? E a turmalina negra já, tipo, absorve as energias negativas lá na entrada da porta.
Uhum.
E a pirita fica lá também com elas. Só emanando riqueza.
Riqueza.
Riqueza. Ou pelo menos te lembrando disso, sabe? Tem gente que tem em caixa… De loja, na gaveta, tem tipo uns pedaços de pirita, assim.
Uau.
Eu já vi que foi tipo, tem uma loja, uma rede aí que o dono fala pra toda a unidade ter isso dentro da gaveta, sabe?
Nossa!
Tem muito bruxão por aí.
Nossa, já tô encomendando a minha pirita aqui.
Isso me lembra uma vez que eu trabalhava, é uma história paralela. Eu trabalhava numa editora de livros, cujo dono é um senhor estrangeiro, judeu, praticante… Mas ele defumava, chamava, tipo, uma mãe de santo pra defumar uma vez por ano, nananana. Eu achava aquilo o máximo. Eu adoro essa…
Você achava legal?
Uau, demais! Eu adoro essa mistura de… Que só tem no Brasil, né?
Então.
Sincretismo.
Sincretismo,
né?
Sincretismo,
eu
é
trabalhava
demais.
Numa agência de propaganda onde o cara… Também, defuma, mandava, falava assim, ó, vai ter detetização esse fim de semana, não apareça.
Entre aspas, detetização.
Aí você voltava, tinha um monte de incenso, tinha umas penas, sabe? Tinha várias coisas.
Mas vamos lá, gente. E pra terminar, tem mais uma, né? Do kit básico.
Ó, esse é o kit básico.
Esse é o kit básico.
Esse é o kit básico, assim, meu. Vai lá pra lojinha e compre hoje.
Olha.
Patrocine. É caro, Masumi?
Oi?
É caro?
É caro? Não. É que assim, se você comprar umas grandes… É caro, mas umas pequenininhas. Essas roladas aqui são tipo, sei lá, R$3 cada pedacinho, sabe? É de boa, mas esses maiorzinhos, assim, tipo, esses aqui já custam de uns 50.
Tá, a de 50 é uma coisa assim na palma da mão, a de 3 é uma coisa da ponta dos dedos.
É uma
tijubinha.
E depende também da qualidade da pedra, assim.
Então.
É tipo, comprar diamante, entendeu?
É.
Eu nunca comprei.
Tem o caro e tem o mais baratinho, dependendo de quão bonito e quão grande eles são, certo?
Então, eu não sei se isso dá… Na verdade, são mais pedras aqui, não deu meio que um top 5 de coisa, mas esse é um kit legal.
Tá, muito bacana. Tá. Então,
Starter Pack.
Barra de selenita.
É, bastante selenita aqui, ou cornalina.
Cornalina ou cristal branco pra limpeza. Aí depois, quartzo rosa ou ametista para…
Energizar. Amor.
Energizar. Turmalina.
Pra absorver energia
negativa. Absorver energia negativa. E pirita para atrair riqueza.
Exato.
Prosperidade.
Aí os bruxão mesmo. Aí tem outras pedras, entendeu? Tem tipo… Aqui eu trouxe um olho de boi.
Olho de boi.
Isso é um olho de boi real?
Não, uma pedra chamada olho de boi.
Olho de boi, olho de tigre. Às vezes eu uso umas japamalas disso daí.
É linda. Ela tem um brilho bem diferente.
Mesmo.
É meio marrom. Tem muito linda.
Um que chama malaquita. Só que aí são umas pedras que, assim… não é que, tipo, vai te fazer mal se você usar errado. Mas é legal você estudar um pouquinho antes de usar.
Então vamos começar com esse kit iniciante aí, hein?
Começa aí, que já tá bom demais.
E pra quem tem interesse nessas coisas, Masumi, tem muitos cursos, dá pra aprender na internet. O que você recomenda?
Tem um livro chamado A Bíblia dos Cristais.
Olha!
Né, que lá tem, tem dicas de como você pode limpar, energizar. Tem tudo quanto é tipo de pedra escrito lá, as descrições de propriedades energéticas.
A gente vai colocar
físicas.
Um link para esse livro lá no site No M de Mulher. E aí, se você quiser, também no YouTube. Se você quiser, você vai lá para saber onde comprar, né? A gente já dá o caminho das pedras.
Mas se você for para a loja, ó, vai ser muito irresistível você não comprar outras pedras, tá?
Sim, porque são lindas mesmo.
São lindas. Então, meu… Compre esse kit básico e depois, se você, assim, né, se você sentir assim, putz, acho que eu quero levar essa pedra pra casa. Você leva, eu compro muitas vezes assim, você sente, compra e depois você pesquisa sobre, tipo, olha só, esse daqui trabalha isso, aquilo. E geralmente é uma coisa que você tava precisando no momento.
A Masumi trouxe uma outra aqui, que parece, quando eu peguei, eu falei, gente, parece uma pedra daquelas que faria espada em Game of Thrones. Como é que chama o negócio lá de Game of Thrones?
Aço valeriano.
Aço valeriano ou espada de São Miguel Arcanjo. Enfim, realmente, tem umas muito lindas, assim, e…
E esse serve pra quê,
daí,
Masumi?
Por exemplo, é bem mais caro, assim, né? Mas é a pedra do ano, entendeu? É tipo a Pantone cor do ano. Essa daí é a pedra do ano. Sei lá quem, tipo, define essas coisas. Mas eu achei legal.
O capitalismo define.
Mas ela é linda.
É linda.
Legal. Gente, antes da gente encerrar esse bloco, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim,
eu quero saber mais rituais.
Tem muito ritual, Lígia.
Eu tenho uma pergunta. Eu tenho lido aí pela internet uma história de você colocar esparadrapo no umbigo. Pra isolar as energias ruins e tudo mais. Mito ou verdade?
Não, assim, eu acredito que não.
Tá. Você acredita que não funciona?
Que assim, não, o funcionar depende muito da sua intenção.
Entendi.
Né? O que acontece? O plexo solar, que é o chakra aqui, que fica, tipo, na altura do seu estômago.
Uhum.
É por onde a gente faz a troca de energia.
Tá.
Tá? Então, quando você cobre lá o seu umbigo… o esparadrapo não faz nada. Mas se você, na hora que você tá colocando lá um algodãozinho com o esparadrapo, sabe? E você mentaliza que, tipo, aquilo tá te protegendo. Eu acredito que isso faz com que você não se misture com a energia do outro.
Tem mais a ver com a sua intenção e com… É quase um placebo, assim, sabe? Se você acreditar, pode funcionar.
E eu não tenho nada contra placebo.
Não, nem eu.
Tipo assim, E eu vejo o cirurgião fazendo isso, né?
Ah, é?
É. Pra não, não se misturar com o que tá acontecendo. Teve aquela pergunta, né, sobre, tipo, como não me carregar energeticamente. E eu fiquei em casa pensando em várias formas de explicar isso, porque tem muitos jeitos de lidar, tá, com essas coisas. E pra muita gente é real, pra mim é. Às vezes, se eu vou pra um lugar que é muito carregado, eu chego a passar mal, assim. Eu chego em casa e fico muito mal mesmo. Antes de aprender a lidar com essas coisas, eu não sabia o que fazer, sabe? Porque eu ficava fisicamente ruim e não sabia de onde era. E aí eu aprendi que se você vai para um ambiente que não tá muito legal, ou se você visita uma pessoa que não tá muito legal, enfim, o lance é você não, por exemplo, ficar com dó, né? Porque quando você fica com dó, você acredita que aquela pessoa não tem condições de sair daquela situação, por exemplo. Então, é aí que você entra em ressonância com essa energia e você fica mal também. Né? Porque geralmente, aí eu vou ser meio dura, tá, astroamigos? As pessoas falam assim: ai, porque, meu, eu sou muito sensível, então eu fico muito mal no ambiente. Tipo assim, mas num tom de vítima.
Sim, como se ela não pudesse fazer nada contra aquilo.
Exato. Mas não é assim, você pode fazer coisas. Então, primeiro é essa postura de não querer salvar todo mundo. De, tipo, não ficar com dó, não se misturar emocionalmente. Isso não é ser frio, né? Isso é ser racional,
precavido.
Saber separar as coisas.
Exato. Então, isso já ajuda muito. As pedrinhas, tadinhas, elas não vão poder fazer tanta coisa assim, sabe? É, elas ajudam muito, eu gosto, mas mais por essa questão de lembrar, que nem dos paradrapos aí no umbigo.
Legal, fica como uma referência da sua intenção ali.
É.
Eu sei que o tempo tá curto, mas, Máximo, eu tenho uma dúvida. Incenso funciona?
Super. Dependendo do incenso, ai, cara, que eu posso ficar 5 anos falando dessas coisas aqui, né? Dá pra programar pedra, incenso, mas assim, o incenso tem uma marca que eu gosto muito, que chama Fênix, né? Eu vendo ela às vezes, tá, gente? E assim, eles têm ervas de verdade lá no incenso. Então, se você tem um incenso de sálvia, tem sálvia lá, não tem essência, óleo essencial, sabe? Então, tem olíbano, tem algumas ceras, que eu não vou lembrar o nome agora, e tem a erva mesmo. Tem de cravo, palo santo, vários tipos.
E palo santo também rola?
Rola, rola. Mas aí, meu, é outro episódio, né?
Pois é, isso que eu ia falar, assim, pros nossos queridos ouvintes. Se vocês gostaram desse episódio dos cristais, se vocês querem saber de mais rituais de proteção, se vocês têm interesse em algum assunto específico, sei lá, incenso, o que mais que tem de coisas, de rituais?
Banhos,
etc. Avisa a gente, fim do ano tá chegando e todo mundo fica ligadinho nisso,
é verdade,
né?
Tipo, meu, ervas e todos estão ligados a signos, a chakras, é tudo interligado.
Então avisa, fala pra gente que a gente pode fazer mais programas falando sobre isso, porque realmente é um assunto que não tem fim, né?
Não.
E se você quiser um ritual pra trazer o seu amor de volta, brincadeira, não vai rolar.
Vamos pro segundo bloco. Bom, a gente toda semana tá aqui também para falar o que que tá rolando no céu, astrologicamente, e dar conselhos para você começar a sua semana bem, sabendo para onde direcionar e as suas energias e as suas intenções. E aí, Masumi, o que que vai acontecer essa semana de bom e de não tão bom?
Amanhã acontece a lua cheia em touro.
Olha.
Ai, finalmente alguma lua cheia que eu posso comemorar.
Seu momento.
Mais ou menos. Ó, toda ai, que difícil. Lua nova inicia um novo ciclo. E dessa vez foi em Escorpião. E por isso a gente tá passando por um ciclo de transformação. Pra gente começar a segunda parte do ano com força total. A gente falou isso
como
na outra
assim,
vez.
Como assim, segunda
né?
parte do ano?
O ano no novo astrológico, ele começa
em março. Tá, então,
a gente não segue o calendário normal.
Então, setembro/outubro começa a segunda parte do ano, ano astrológico, tá.
Tá? Então, assim, essa parte de Escorpião aí é a transformação, empoderamento, a gente descobrir quem a gente é pra seguir em frente com força total.
Ok.
Vocês estão sentindo essa mudança em vocês?
Ai, gente, eu sou suspeita porque eu tô de TPM.
Ah, não tá, Masumi?
Eu tô, você tá?
Muito.
É muito
de mudanças,
louco.
Tipo, de coisas que você sabia que você tinha que fazer há um tempo, mas agora, tipo, não dá mais para tomar uma decisão mesmo, é isso, mudei. É.
Você não tá sentindo? Porque, ó, leão, touro, aquário e escorpião, tô passando por
isso. Então, eu tô, mas é que eu tô muito alterada porque eu tô de TPM. E neste momento, então eu não sou, acho que, a melhor pessoa pra falar sobre isso. Desculpa, ouvintes. Semana que vem eu vou estar melhor.
Ó, para, não peça desculpas pela…
Pela minha TPM.
É verdade.
Exato.
Ok.
Ó, se você ouviu os outros episódios… Você sabe que a lua crescente em aquário serviu para realmente mergulharmos em um novo momento, né? E agora, com a lua cheia em touro, a gente chegou ao ápice desse ciclo.
Eita!
Tá? Toda lua cheia é um ápice de um ciclo, mas nesse caso é um ciclo mais intenso. Ideias de futuro que você tinha, que nem o Lucas falou, né? É, o que você achava que chegaria em algum momento distante, elas repetidamente começam a se tornar uma realidade. Então... Eu queria fazer uma reforma. Eu realmente tô passando por isso na minha vida. Eu queria fazer uma reforma lá em casa.
Em algum momento.
Em algum momento vai rolar. E tipo assim, não é nem porque você não quer. É porque às vezes a condição ou a situação não tá...
Favorável.
Não tá favorável, não tá batendo, enfim. Agora o negócio, tipo, deslancha.
Tá? Dá um medo, né? Mesmo quando é coisa que a gente quer.
É, então. Dá um medinho, porque o novo dá medo.
Uhum.
E quem tem Plutão tem medo. Tá? Então, assim, o legal disso é que algumas pessoas começarão a sacar como que as coisas se materializam nessa vida. Que não é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, vem na hora que precisa ser. E de acordo com aquilo que a gente preparou anteriormente.
É um bom momento para testar, praticar a flexibilidade.
Flexibilidade sempre é bom.
É, então.
Então, assim, tenha paciência, tá? É, por mais que a gente esteja passando por um período desses, não queira que tudo aconteça pra ontem. Tá acontecendo já. Então, vai vivendo o presente, um momento atrás do outro, tá? Porque com touro, tudo se movimenta de forma mais lenta.
Nossa, nem me fale. Mas touro ensina a gente a paciência, né?
A ter paciência.
Uhum.
Só que não é um lento, tipo, é devagar e nunca vai andar. É assim, é na hora certa.
É tipo a vaquinha que fica ruminando lá.
Não adianta querer engolir aquela grama lá de vez. Não vai sair leite.
Ok.
Verdade. Verdades a essa hora da manhã, minha gente.
Tá, os signos de terra, eles vão adorar esse momento. Porque Saturno e Plutão em Capricórnio estão super bem alinhados com a Lua.
Quais são os de terra mesmo?
Touro, isso. Capricórnio e Virgem.
Isso, tá. Tá, então assim, vocês vão se sentir mais... vão sentir mais segurança para lidar com esse momento de transição. Porque tá indo no ritmo de vocês. Mas vocês já estão acostumados a...
Seus lerdos.
Acabou pra vocês, leoninos, gente de fogo que vibrou o ano todo.
Exato.
Chega!
Chega!
Que horror.
Ó, uma dica pra todos, né? Não só pra signo de terra. Siga o seu instinto e tenha sabedoria ao agir. Então...
Ah, que fácil!
Super, tá? Dica pra vida.
Não, mas é uma coisa que a gente, desde o primeiro episódio do podcast, tenta colocar na cabeça das pessoas. E na nossa própria.
De
seguir o instinto.
Porque é Plutão.
De acreditar.
É Plutão e Saturno. Então, assim, Saturno quer tudo de forma linear? Sim, só que Plutão fala, não. Não é na sequência que você quer, não é na hora que você quer. Você tem que, tipo, pegar o timing das coisas.
Ok.
Só que agir com responsabilidade na hora que é hora de agir. É, Mercúrio e Sol em trígono com Netuno. Isso tá rolando agora. Então, assim, isso ativa a criatividade, os nossos sonhos, a nossa intuição. É, serve também pra gente estabelecer conexões mais telepáticas uns com os outros.
Ah, isso é muito
entre
bom.
Entre aspas, né? Telepáticas. Não é pra ficar adivinhando o que eu tô pensando. Mas, assim, sabe quando a gente olha pra cara do outro, assim, pros olhos do outro?
E já entende tudo.
É, então, sente, começa a entender as coisas de um outro jeito.
Uhum.
É, então, usa esse seu sexto sentido e sensibilidade pra compreender as pessoas. Você vai sacar muita coisa sobre o amor, sobre relacionamentos dessa forma, né? Então, em vez de ficar seguindo regras lógicas, por que fulano não faz isso? Mas A mais B dá C, tipo, não sei se dá C.
Em vez de procurar no Google, se ele não deu like na minha foto, significa
isso.
Que ele me ama?
É.
Tipo,
Não significa.
E o Google não vai responder,
sente,
sinceramente.
Tá, e agora, assim, não antigamente, mas em outros episódios... Quando eu falava de sentir, talvez não era tão fácil como agora. Agora a gente tem uma oportunidade aí de estar mais aberto para essa intuição. E falando dessa sensibilidade, Vênus, ela está formando quadratura com Netuno, né? Que está ligado a essa intuição nas relações. Pode ser que as nossas expectativas e fantasias sejam quebradas nesse momento nas relações. O que não é ruim. Enxergar as pessoas como elas são não é ruim, tá? É que dói às vezes, porque você achava que era uma coisa e não é
choque de realidade.
Mas isso não significa que você precisa romper.
Não?
Tá. Não.
Não necessariamente.
Mas de repente você, né, pode começar a aceitar ela, o jeito dela.
Aceitar os defeitos da pessoa.
Gente, amar de verdade é você aceitar a pessoa como ela é. Não como você fantasia que ela seja.
Ou quer que ela seja no futuro, não é? Porque tem muita gente que faz isso, assim. Ah, não.
Vou dar uma reformadinha aqui nessa pessoa.
Não, não é assim.
Não, mas acho que às vezes a gente sabe como a pessoa é. Não que a gente crie ilusões, mas a gente… Não sei.
Não, às vezes você sabe que, tipo… Com o tempo a pessoa vai amadurecer, vai, em alguns aspectos, assim. Mas isso também é aceitar ela do jeito que ela é, né? Quando a gente fala de Netuno, como a gente tá trabalhando esse lado mais sensível, né? Isso requer um pouco de introspecção. Nem todo mundo tá acostumado com isso, ok? O que pode levar à sensação de estar isolada, às vezes, ok? Então, assim, já que você sabe disso porque você tá ouvindo esse podcast, entenda que esses momentos são saudáveis para você refletir, tá? Você não tá isolada. O lance é que, assim, quando a gente se envolve com as pessoas com máscaras e as máscaras começam a cair, a gente perde o referencial de quem a pessoa é, de quem a gente é, e a gente se sente sozinha no mundo. E a gente não tá sozinha. Então, se você praticar a compaixão consigo mesma, principalmente, isso fica mais suavizado. Falando de forma bem prática.
Muito bom. Então tá, gente, todas preparadas para essa semana. Vamos para o terceiro bloco, que são as perguntas das ouvintes. Bom, toda semana a gente responde as perguntas das ouvintes aqui no ar. Então, manda sua pergunta pra gente, mas atenção. Porque onde a gente recebe pergunta é no nosso e-mail, bembruxonas@gmail.com. A gente não consegue ficar catando as perguntas que chegam pelo Instagram, que chegam por sinal de fumaça, enfim. Manda as perguntas por e-mail, aproveita e já anexa o seu mapa astral ou manda data e horário de nascimento pra gente poder responder aqui de um jeito mais direto ao ponto. A primeira pergunta dessa semana é da Natália Peixoto. Ela mandou um e-mail cujo assunto era Mercúrio retrógrado na quinta casa. Vai zoar a minha Vênus em Sagitário? Olá, Lígia, Masumi e Lucas. Bom dia. Tava ouvindo de novo o podcast maravilhoso de vocês sobre as casas astrológicas para entender meu mapa melhor e me deu um mini pânico. Tenho uma linda Vênus em Sagitário e já estava empolgadíssima com o meu momento de brilhar chegando. Porém, meu Mercúrio é na minha quinta casa em Capricórnio, como o meu Sol. E meu ascendente é maravilhosamente em Virgem. Fiquei realmente tensa se esse trânsito retrógrado na minha casa de prazer e criatividade vai tirar o brilho do meu tão esperado trânsito de Vênus em Sagitário. Será? Me ajudem, bruxonas. Obrigada pelo podcast. Adoro demais. Um beijo, Nath. E ela mandou o mapa. E aí, Masumi?
A Nath tá cerebral, né?
Cara, a Nath é praticamente uma astróloga. Astróloga
ela,
mirim.
Tipo assim, super escreveu.
Minha casa cinco pato.
Arrasou, Nath.
Eu tava olhando os trânsitos, né? Eu abri o seu mapa lá no programa. E eu coloquei os trânsitos…
Que estão rolando.
Que estão rolando com o seu mapa. Tá tudo bem, gato.
Tipo, vai brilhar, sim.
Seu Mercúrio, sua Vênus tá no começo de Sagitário. Tá na casa 3. Onde você, né, você tem a casa 3 em Escorpião. Mas você vai brilhar, sim. E outra, não tem trânsito que estraga a gente. Não tem trânsito que atrapalha a gente. Se algo porventura aparecer, sempre tem um aprendizado aí, né?
E Vênus em Sagitário é sobre otimismo, não é uma coisa assim, às vezes? Sim. Tipo, se você for otimista, acreditar que tudo pode ser, não é?
Tudo é possível. Coisas legais.
E isso que a Masumi falou dos trânsitos é super importante e é o que a gente fala aqui bastante no Céu da Semana, né? Assim, se é um trânsito que tá positivo para você e tudo mais, depende de você saber surfar esse momento.
Sim.
E se tá negativo, depende de você saber lidar com esse momento. É legal ouvir o Sal da Semana com atenção, porque a gente dá esses toques para você tirar o melhor desse momento.
Exato. Certo? Não adianta nadar contra a corrente. Nada com a corrente, que aí você fica bem.
Muito bem. E a outra pergunta de hoje é da Jéssica Ruivo. Ela mandou uns 4 e-mails.
É, a Jéssica é bem participativa, né? Eu vi o nome dela em vários lugares.
É, e ela mandou vários e-mails com a mesma pergunta, na esperança de ser sorteada. E essa semana ela foi. Então, vamos lá. Olá, bem bruxonas, tudo bom? Já vou anexar o meu mapa para vocês me entenderem melhor. Arrasou. Quero uma dica. Sou criadora de conteúdo e redatora publicitária. Gostaria de saber se tenho muito potencial no setor profissional de acordo com o meu mapa. Obrigada desde já. Eu gosto que ela não quer saber se ela tem potencial. Ela quer saber se ela tem muito potencial.
Ela tem Mercúrio na casa 10. Mercúrio, planetinha da comunicação, da criatividade. A casa 10 do nosso propósito. Então isso já tá bem legal.
Nasceu para comunicar.
Tá, Mercúrio tá em Virgem. Então você é uma pessoa que sabe se comunicar de forma clara, objetiva. Porém, seu ascendente em Sagitário faz com que você tenha bastante criatividade e abordagens diferentes. Inclusive, Júpiter na casa 1 te ajuda a enxergar muitas possibilidades, sempre uma solução, sempre um novo assunto para abordar. Tem outra coisa que eu achei interessante, que foi Marte e Vênus que estão na casa 7, que é das relações, né, dos acordos, enfim. Você se interessa por pessoas, né? Conversar com gente, estar com gente. Então, isso ajuda também, né? Quando você trabalha no seu setor. Eu acho que só precisa tomar um pouquinho de cuidado para não se exigir demais, né? Você até brincou com, tipo, não é se eu tenho muito potencial. Uhum. Porque ela tem aqui Saturno na casa 4, né? Então, essas pessoas precisam aprender a lidar com o seu lado mais emocional, de, tipo, se cuidar, de aprender a ter paciência consigo mesmo, que nem tudo é de um dia para o outro, né? Então, tem várias coisas legais aqui que indicam que pode ser um trabalho muito legal, assim, o que você faz. Eu não acho que um mapa indica uma única carreira, um único caminho. Uhum. Mas você tem qualidades aqui que super combinam com o seu trabalho.
Muito legal. E essa coisa que você falou que ela precisa desenvolver é o tipo de coisa que a gente desenvolve com maturidade. Quebrando a cara, né? Se dando mal, aí depois se dá bem, aí aprende um negócio.
Não necessariamente nessa ordem.
Não, mas é o fluxo da vida, né? Não dá pra gente se iludir achando que vai ser um caminho, vai ser um mar de rosas o tempo todo, né? E a gente não pode desistir nos tropeções que a gente dá no caminho.
É, exato. Ela é de 96, né?
É, 23 anos.
É novinha.
Vai ser Mara.
Ali já tá querendo dizer, não vou continuar.
Gente, com isso então a gente encerra esse episódio. Conta pra gente se você gostou da nossa mudancinha de tema. Sugira mais temas pra gente. A gente tá super disposto a falar sobre o que você tá afim de ouvir. Pra isso, pode mandar e-mail pra gente no bembruxonas@gmail.com. Segue a gente no Instagram, que é @bembruxonas. E segue o Lucas no Instagram no…
@ciumento.
Amassumi.
Astromassumi.
E eu no @lija.helena. Não esquece de assinar o nosso podcast onde quer que você ouça o nosso podcast. Segunda-feira que vem a gente está de volta com o perfil do signo de Sagitário. Um beijo e até lá. Tchau.